São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sexta-feira, 12 de março de 2021, dia do bibliotecário.
Essa edição 13.529 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
O sol continua predominando, o tempo segue firme, massa de ar seco também atuando. A temperatura continua em elevação, faz calor, termômetros marcando agora 29 graus. Escolas estaduais só abrem para dar merenda e material.
Anvisa aprova regras mais rígidas em aviões e aeroportos.
Em um ano de pandemia, alta dos preços é quase o triplo da inflação.
Valor médio do novo auxílio deve ser de R$ 250.
O país se aproxima de 10 milhões de pessoas curadas da Covid.
Novas restrições do estado começam na segunda-feira.
Paulistão, 4 jogos abrem amanhã a 4ª rodada.
Estes são os destaques.
O noticiário vem aí.
Infelizmente, Monte Alto registrou mais uma morte provocada pela Covid, de uma senhora de 74 anos, estava sob investigação e foi comprovado que morreu de Covid. Monte Alto agora registra 60 óbitos de pacientes confirmados com Covid. Ainda nós temos 44 pacientes aguardando resultados do exame. 2 estão na enfermaria e 42 no isolamento domiciliar. 408 pacientes estão em tratamento, 12 estão na UTI, 18 na enfermaria e 378 isolamento domiciliar. Estão internados na UTI, da UTI do SUS, temos 8 leitos, os 8 estão ocupados. Temos UTI do convênio, tem 8 leitos, 7 estão ocupados. Em termos de enfermaria, temos 22 leitos, 23 estão ocupados, porque acabou ocupando leitos do convênio da Santa Casa. Estão internados na UTI 12 pacientes de Monte Alto, um paciente de Guatapará, um paciente de Pradópolis e um paciente de Sertãozinho. Disque Covid 3241-1023.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, concedeu hoje o registro definitivo. A vacina da AstraZeneca Oxford contra a Covid-19 com etapa de fabricação no Brasil. A vacina é a segunda a obter o registro sanitário definitivo no país. A vacina da AstraZeneca já tinha autorização para uso emergencial, assim como a Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan. O primeiro registro definitivo foi dado para a vacina da Pfizer em 23 de fevereiro, mas ela não tem acordo com o governo ou distribuição no Brasil.
Decreto municipal assinado pela prefeita Maria Helena já está valendo a partir de hoje. Agora, o decreto estadual do governador João Dória, com novas restrições, que é nessa fase emergencial, começa a valer a partir da próxima segunda-feira. Segunda-feira, por exemplo, mudanças. Em lojas de materiais para construção, que não pode ter ali o consumo, a presença do cliente, mas pode trabalhar na base do delivery, portas fechadas, mas vai entregando material de acordo aí com os pedidos que vão surgindo. Nas lotéricas, houve mudança. Agora não tem mais a fila preferencial. Os idosos teriam sempre aquelas, né, fila preferencial. Aliás, estatuto do idoso, quase ninguém respeita, né? É um direito do idoso. Mas agora, nas lotéricas também, não tem mais fila preferencial. O idoso tem que entrar na fila normal, esperar chegar a vez dele também. As lotéricas estão trabalhando dentro das regras, com funcionário ali orientando na porta, todos com máscara, usando álcool em gel, tudo bem controlado. Claro que em filas precisa ter um pouco de conscientização também, certo? Tudo precisa trabalhar aí, praticamente tudo hoje, na base do delivery. Na base do delivery, você vai trabalhar. São essas novas restrições. E a partir de segunda-feira tem o toque de recolher, das 20 horas até as 5 horas da manhã. Então, nós temos que tomar o máximo do cuidado, colaborar. Vamos colaborar muito mesmo. No caso de dúvida, liga na Vigilância Sanitária. 3241-3343. Lá, eles vão te dar toda a orientação. Eu posso ou eu não posso? Como que eu posso trabalhar? Eles acabam dando toda a orientação para você não ser autuado e punido também.
Uma terceira denúncia contra o médium Paulo Roberto Reverone, mais conhecido como Paulinho de Deus, foi registrada na delegacia de Catanduva por abusos sexuais e ameaças. A informação é da Polícia Civil. Paulo foi preso suspeito de estupro de vulnerável na última quinta-feira, semana passada, por policiais da Delegacia de Investigações Gerais de Catanduva. A primeira denúncia contra o médium foi pela ex-enteada, que alegou que tinha sido vítima de estupro por 22 anos. A segunda foi da filha adotiva, que contou que sofreu abusos na infância. Já a terceira é de uma mulher que frequentava o Centro Espírita Paulo de Tarso, coordenado pelo suspeito. A Delegacia de Defesa da Mulher de Catanduva instaurou um inquérito e pediu a prisão preventiva do suspeito. Paulo foi transferido para o Centro de Detenção Provisória de Serra Azul.
Nessas novas restrições do governador João Dória, a partir de segunda-feira é proibido o futebol no estado de São Paulo. Mas neste final de semana, nós teremos a rodada, as partidas estão confirmadas. E ontem nós tivemos um jogo atrasado da primeira rodada, o Palmeiras com o time reserva. Não teve muito trabalho, não. Jogou o suficiente no primeiro tempo, marcou os 3 gols no primeiro tempo, depois controlou no segundo tempo e venceu o São Caetano. Palmeiras 3, São Caetano 0. Amanhã começa a quarta rodada. Teremos às 16h30, Novo Horizontino e São Paulo. No mesmo horário, Guarani e São Bento. Às 19h tem Botafogo e Ponte Preta, Santos e Ituano. No domingo, às 19h, teremos São Caetano e Corinthians, Bragantino e Santo André, Palmeiras e Ferroviária. E a partida que estava confirmada para segunda-feira entre Mirassol e Inter de Limeira será realizada também no domingo.
11 horas e 8 minutos.
A maior, a mais completa de todas as promoções está no Savegnago. Valorize seu orçamento, calcule item por item. O preço final aqui faz toda a diferença.
Linguiça Toscana Seara quilo, custa e ganhe R$15,90. Skol pacote com 18 latas, 350 ml, R$41,22. Café Vasconcelos, 500 gramas, R$7,45. Achocolatado em pó Nescau, sachê 800 gramas, R$9,98. No cartão Savegnago, R$8,98. Açúcar Cristal União, 5 quilos, R$10,95.
No Savegnago é muito mais barato.
Leite por leite, a ótica Tiago quer se ver, sempre com bem.
40 anos da ótica Tiago e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Santiago, vem na frase.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Ofertas desta sexta-feira. A chocolatada em pó Todd original 400 gramas 3,99. Suco de uva integral Dona Elza 1,5 litro 9,99. Mussarela Santa Helena peça um pedaço quilo com cartão amarelinha pague apenas 19,90. Picanha bovina fatiada embalada a vácuo quilo 32,90.
Amarelinha muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
O Jornalismo da Cultura tem um zap exclusivo 3242-5426. Anote e adicione 3242-5426. É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia 3242-5426.
São 11 horas mais 11 minutos e muitos estão em dúvidas ainda. É decreto municipal, é decreto estadual e vai fazendo confusão. As lojas de materiais para construção, a partir de segunda-feira, vão trabalhar com as portas fechadas, mas vão poder fazer a entrega das suas mercadorias. O pedreiro está trabalhando. Ele precisa lá de cal, sacos de cal, cimento, pedra, o que ele precisar. Ele vai ligar, faz a lista, a loja vai entregar. Quem trabalha com calhas e rufos, mesma coisa. Você já não tem sua encomenda aí, para aquela construção? Está pronto? Você vai levar a mercadoria e vai colocá-la. Você vai trabalhar. Como o pedreiro também está trabalhando, normal. Você vai fazer isso daí, trabalhar. Serralheria, não faz o orçamento? Você pega o orçamento do portão. O portão já está pronto. Se a relheria vai lá, você não vai buscar o portão. Ele vai levar para você e vai instalar o seu portão. Isso pode fazer normalmente. Você não está com a sua firma aberta atendendo ninguém aí. Você atende por encomenda, tudo bem. As calhas estão prontas. Então, você vai levar na construção e vai colocar. Você está trabalhando. Sempre respeitando as regras, com máscara, tudo isso. O que não pode é ali, no local, a ficar atendendo. Oficinas mecânicas. Está trabalhando. Com as portas fechadas. Lojas de autopeças vão trabalhar com as portas fechadas. O mecânico precisa de uma peça, liga, vai entregar. É o delivery. Tudo isso daí. E temos que ter criatividade e trabalhando, gente. Temos que ir fazendo isso mesmo. Porque está difícil para todo mundo. Está difícil para todos. Por comércio, então, nem se fala. Restaurante, mesma coisa. Eu fui fazer uma pesquisa no restaurante ontem. Caiu 80%, ele falou. Já mandei duas cozinheiras embora, tive que mandar chorando. Mandei três funcionários que serviam aqui embora. Não tem mais jeito. Estou aqui, eu e minha esposa, meu filho, para tentar algumas marmitex. Mas ele me mostrou um punhado de boletos que tem que pagar. Essa é a situação. A gente não concorda com o decreto, não. Mas temos que obedecê-lo. Temos que respeitar. É isso. Ninguém concorda, mas temos que respeitar. Agora que está difícil para todo mundo, está. A respeito de vacinação, estão perguntando. Hoje é o dia da saúde, às 11 horas e 30 minutos. Estamos aguardando aqui os profissionais para orientar. Teremos a vacinação de 75 a 76 anos na semana que vem? Começa na segunda-feira? Não começa? Qual o local? Tudo isso vocês vão ficar sabendo daqui a pouco também. Estão perguntando, né? A caixas eletrônicos do banco. O caixa eletrônico vai funcionar. Então, os caixas eletrônicos também não vão funcionar? Vão funcionar. Caixa eletrônico funciona normal. A pessoa vai lá, pega, faz a sua operação, pega o dinheiro e vai embora. normal. O decreto fala que não pode abrir o banco também final de semana. O decreto não fala nada disso, não. De maneira nenhuma. Mas, na dúvida, a gente sempre fala. Eu sei que muitas vezes nem a vigilância tem a resposta imediata para vocês. A própria vigilância tem dúvida também. Mas é o setor que pode dar informação. Liga, peça informação para você não ser punido. Porque todos estão desesperados. Todos estão desesperados mesmo.
Moreira, com relação a toque de recolher, também existe dúvida, né? Como funciona? O toque de recolher determinado pelo governador João Dória das 20 horas às 5 da manhã, a partir de segunda-feira no estado de São Paulo, terá fiscalização de tráfego, aumento de operações das polícias e possibilidade de interpelar as pessoas nas ruas e orientar a voltarem para casa. A medida tem a intenção de conter a propagação, mas, de acordo com as informações, esta será uma ação de orientação, né? Você vai sair de casa apenas para necessidade, né? E depois tem que justificar essa necessidade. Ninguém será multado por isso, né? Não há multa para circulação em horário restrito, ou seja, das 20 horas até as 5 da manhã.
Estão perguntando como que fazem aqui as cabeleireiras, manicure. Tudo está proibido. Mas será que com hora marcada você não pode atender? O médico, no consultório dele, ele vai atender com hora marcada? Eu não tenho essa informação correta para as cabeleireiras e nem manicure. Se pode ou não pode com hora marcada, vai lá uma hora atende uma senhora, depois de uma hora outra, né? Posso e vai trabalhar ou não vai trabalhar? Eu acredito que possa trabalhar. Você não tem aglomeração, você não tem nada para fazer isso. As padarias também não tem, não vai buscar. No domingo só tem que fazer delivery, entregar. Eles colocam o decreto, mas no decreto tem muitas dúvidas. E o povo fica perdido. Não sabe o que faz. Não sei, eu abro, posso ser autuado ou não. Eu acho que a vigilância tem que fazer esse trabalho de fiscalizar, tem. Mas, por favor, não punir ninguém. A não ser quando é abuso. Você foi lá, avisou o João Moreira 3 vezes. O João Moreira continua cometendo infração, ele merece ser multado. Agora, chegou lá, em qualquer local. Olha, não pode, tá? Se atender esse que vocês estão fazendo aí, mas não pode fazer isso e tal. Não vai fazer mais. Mas não chegar com caneta, não, é multa, tal, tal. Porque tem que ter um pouco de paciência. Eu acredito que a vigilância faz isso. Na base da orientação. Hoje, os nossos munícipes estão precisando de orientação e não de punição. Tem que orientar todos. Todos. E lá tudo. Quando tem o abuso, aí é diferente. Mas orientação. Olha, você não pode trabalhar do jeito que você está trabalhando. Mas vamos modificar para você trabalhar? Você pode trabalhar assim. A vigilância está aí para orientar a nossa população.
E a Associação Comercial recebe doações a partir de R$1 para ampliar leitos de Covid na cidade de São João da Boa Vista. A Associação Comercial daquela cidade está realizando uma campanha de arrecadação virtual para montar mais 12 leitos de enfermarias para pacientes com Covid-19. De acordo com o boletim divulgado no dia de ontem, São João da Boa Vista somava 4.576 casos, entre eles 90 mortes. A Santa Casa da cidade estava com 108% nos leitos de unidade de terapia intensiva, já que o setor estava lotado e foi necessário abrir uma vaga.
Falo mais uma vez, porque nós também temos dúvidas. O que pode ter as suas dúvidas é a vigilância sanitária. Pode ligar na vigilância sanitária. Liga, que eles têm obrigação de dar orientação para vocês. O que nós vamos fazer? Posso trabalhar? Não posso trabalhar? Meu Deus, me orienta aqui. Eu não quero a desrespeitar a lei, mas eu não sei o que eu faço. Então liga lá, fala sobre a sua profissão. Posso trabalhar ou não posso? Não pode. Tudo bem, então não posso trabalhar. Tudo bem, não vou trabalhar. Mas se pode trabalhar, vamos poder trabalhar. Quem pode dar essa informação é a vigilância sanitária. A vigilância está aí para falar, para dar esta orientação, para todos. Eu vou ver se a vigilância vem hoje aqui também. Se vier, pode ter certeza que nós vamos tirando essas dúvidas, mas que a população está perdida, está perdida. Não sabe mais o que faz. E os comerciantes estão aí, nessa agonia danada. E pior, viu, Paulo? Tem pessoas que não estão tendo rendas, e nós estamos recebendo aqui informações que estão realizando cortes, tanto de energia, como também de água. Ah, deveria também, né, ter um pouco de paciência. Ninguém está trabalhando, a pessoa está sem renda, atrasou mesmo o pagamento da energia, já vai lá com o alicate? Não, gente, está errado. Vamos falar com o Poder Executivo aí, Poder Legislativo, chamar aí os representantes da gerente da Sabesp, ver o que pode fazer, que pelo menos nessa situação agora, nós estamos sem renda, eu não posso trabalhar. Ainda vem aqui cortar a minha água, cortar a minha energia, ficar em isolamento, no escuro e sem água, sem dinheiro e sem alimentação? É uma tortura.
O Senado aprovou ontem projeto que autoriza servidoras públicas vítimas de violência doméstica a pedirem transferência de cidade. Pelo texto, a regra vale para servidoras federais, estaduais e municipais dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Com aprovação, a proposta segue para a Câmara dos Deputados. O texto inclui na Lei Maria da Penha a possibilidade de transferência. Pelo texto, a Justiça poderá determinar a transferência da servidora, se ela solicitar, e as informações sobre o novo endereço não poderão ser publicadas em canais oficiais do órgão para o qual ela trabalhar. Ainda segundo a proposta, a servidora que solicitar a mudança terá direito à chamada ajuda de custo, que cobre gastos com viagem e as despesas de instalação na nova cidade.
Vou repetir aqui, a vigilância atende em duas linhas, 3241-3343, 3241-2659. Vou repetir, 3241-3343. Ou 3241-2659. São os dois telefones da Vigilância Sanitária.
São 11 horas 21 minutos e 40 segundos, a hora da notícia, segunda edição.
Ofertas desta sexta-feira. Achocolatado em pó Sódio Original 400 gramas, R$3,99. Suco de uva integral Dona Elza, 1,5 litro, R$9,99. Mussarela Santa Helena, peça um pedaço quilo com cartão amarelinha, pague apenas R$19,90. Picanha bovina fatiada embalada a vácuo, quilo R$32,90. Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Anos da Ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
A maior, a mais completa de todas as promoções está no Savegnago. Valorize seu orçamento, calcule item por item. O preço final aqui faz toda a diferença.
Costela bovina Repaquilo, no Sabe Ganha e Pague R$18,90. Leite condensado moça, lata 395 gramas, R$4,98. Alcatra com maminha quilo, R$39,90. Mussarela Italac, peça um pedaço quilo, R$25,90. No cartão Savegnago, R$23,80. Arroz tipo 4R, 5 quilos no Sabe Ganha, R$17,80.
No Savegnago é muito mais barato.
Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696, WhatsApp 997997392.
Osmar Calhas e o Plantão Policial, uma ocorrência de furto no sítio São Rafael Arcanjo. Foi no dia 9 à noite, o boletim de ocorrência foi registrado ontem, mais uma ação de bandidos aí, ladrões nas propriedades rurais. Levaram do sítio 120 metros de cabos de energia que eram ligados em um pivô de irrigação e também no outro sistema de irrigação.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Russos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 997997392.
São 11 horas mais 25 minutos. Eu quero agradecer todas as mensagens que nós recebemos, tanto pelo YouTube, como também pelo Facebook, pelo WhatsApp. É o desespero de todos. Nós temos dúvidas também para orientar todos vocês. Por isso que nós pedimos para ligar na Vigilância Sanitária, que lá, se eles também têm dúvidas ou não. Que eu recebi aqui a segunda a informação que eu estou recebendo. Tem a foto da pessoa e o número do telefone. Todos merecem nosso respeito e crédito. Bom dia, João Moreira. Você podia informar se quem vende churros na rua, ambulante, à noite, pode trabalhar ou não pode? Liguei na vigilância e quem atendeu não soube informar. Falou que tinha dúvidas também. Então nós falamos isso daí, pessoal da saúde, da vigilância, que falou que lá eles não têm dúvida. Quem está falando é o ouvinte. São as mensagens que chegam dos ouvintes. Liguei na vigilância. E quem atende não sabe dar informação, João Moreira. Está aqui a mensagem. Eu acredito que vocês também podem ter dúvidas, sim. Porque o decreto não fala. Agora, o decreto fala que não pode estar circulando das 20 às 5 horas da manhã. E eu entendo. Se ele vende churros na rua, não pode. Não pode circular, ué. Se ele vai passar no bairro para vender churros, a pessoa vai ter que sair para ir lá comprar. Se não pode ficar circulando, não pode. Mas quem tem que afirmar isso é a vigilância sanitária, para orientar a pessoa. Para a pessoa não ser punida, o senhor não pode, o senhor pode. Vou repetir, João Moreira, liguei na vigilância, e quem atende não sabe informar, porque tem dúvida também. Não é pecado nenhum você ter dúvidas, só isso. Hoje, as equipes estão passando e recolhendo galhos. No centro da cidade, na Avenida Ayrton Senna, no Vale Verde, no Residencial Barbizan, na Vila Gadini, no Jardim Centenário e no Jardim Vales dos Sonhos. Nos bairros que durante a semana estava programado e não deu tempo de retirar todos os galhos, as equipes retornam. E tem uma observação aqui de moradores, tem uma roçadeira com trator, está fazendo a roçagem lá na Avenida Marcos Salvador, lá no Jardim Novo Paraíso. E a roçadeira parece que tem uma parte que não tem proteção e acaba jogando pedras quando encontra aquela roçadeira. Acaba jogando, né? Pedras que pode atingir alguém, atingir um veículo que está parado, causar danos materiais, tudo isso daí. Estão pedindo se é normal isso ou tem que ter uma proteção. Nós vamos procurar o setor responsável para responder também. É apenas, não é crítica, não, dos moradores, apenas observação. Até eles agradecem que estão fazendo a limpeza, a roçagem. Mas aquela roçadeira é forte e acaba jogando mesmo. Pedra se encontra ali na grama, tudo, acaba jogando mesmo. Pode atingir alguém. Vamos entrar em contato com o setor para saber aí o que pode ser feito para não causar mais problema nenhum. Eu tenho aqui uma informação sobre o Projeto Guri. O Projeto Guri reabriu inscrições de interesse de vagas para o Polo de Monte Alto. Percussão para pessoas de 8 a 17 anos. Horário de terça e quinta, das 13h30 às 14h40. Tem uma vaga. Iniciação musical de 6 a 8 anos. De terça e quinta, das 14h30 às 15h30. Duas vagas. Coral juvenil, de 9 a 17 anos. Horário de terça e quinta, das 15h30 às 17h30. Foi reaberto de forma online no período de 8 de março e segue até 19 de março. Para fazer a inscrição, o responsável deve acessar o link do Projeto Guri, tudo junto, projetoguri.org.br/matricula2021. Faz isso. Você também pode obter informações ligando no Centro Cívico. Lá é o 3244-4060. 3244-4060. A vacinação continua aqui em Monte Alto, só que está sendo realizada na Unidade de Base de Saúde Silvio Govone. Mas precisa fazer um agendamento antes. Ligar na vigilância também, 3241-3343 ou 3241-2659. Agora a vacina é o seguinte: a medida é válida para as faixas etárias de 80 anos ou mais, que é a primeira dose ainda, de 85 a 89 anos e de 90 anos ou mais, que agora é a segunda dose. Ainda tem a vacinação hoje, mas é na Unidade Básica de Saúde Silvio Govone. Eu estou esperando aqui a equipe da saúde do nosso município para saber se segunda-feira nós teremos a vacinação para 75, 76 anos, né? Porque estamos aguardando aí, porque de 77, 79 já teve, de 75, de 76 a 77 anos. Estamos aguardando os profissionais da nossa saúde para tentar fazer aí o que pode orientar se de fato nós teremos vacinação na próxima. Ah, está já chegando, sim. Estava aguardando aqui a nossa grande profissional, a IECO, para falar e orientar a nossa população. Está falando sobre a vacinação. Então a IECO chegou aqui para tirar todas as dúvidas e falar sobre as restrições também de combate à Covid. Ela sempre vem aqui para fazer um trabalho de conscientização. Depende muito da população, os casos, para diminuir casos de Covid na nossa cidade. A IECO, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia, ouvinte da cultura. Parece que está virando um costume todo sexta-feira estar aqui, né, Moreira?
Mas você sabe que é muito bom, viu?
Mas é um prazer, né? Agradeço a colaboração da Rádio Cultura e poder estar aqui para estar esclarecendo algumas dúvidas da população é sempre importante.
Bom, a primeira coisa é dúvida. Hoje eu falei que ainda continua a vacinação no Silvio Govone. Segunda-feira vai ter vacinação? Começa outra etapa de vacinação, Aieco?
Bom, Moreira, graças a Deus recebemos 530 doses de vacina Coronavac, né, para a faixa etária de 75 a 76 anos. Então, essa população vai iniciar a vacinação. Recebemos 90% da previsão dessa população.
Começa então, na segunda?
Segunda-feira. Só que como nós estamos com esse problema de transmissão, né, principalmente da circulação do vírus, nós não vamos permitir fila lá no centro cívico, tá certo? Então a gente vai distribuir senha. Organizamos a vacinação em 3 dias com horários e senha. É isso que eu quero alertar essa população. Então você que tem 75 anos e 76 anos, procure a Secretaria da Saúde a partir de hoje, às 13 horas, que eles já estão organizando a vacinação por senha e por horário, para não ter aquela fila que fica os carros, todo mundo junto, né? Até outro dia me falaram que tinha carro até o SAMU, então eu pedi para todos os meus colaboradores que organizam a vacina, que essa vacinação seja feita através de senha. Então eu estou aqui, isso é uma... nem passamos ainda para o nosso marketing, mas ele vai estar fazendo isso, vai estar divulgando nos sites oficiais, mas a partir das 13 horas. Quem estiver me ouvindo e tiver 75 anos ou 76 anos, procure na Secretaria da Saúde, na Avenida Comendador Castro Ribeiro, 107, né? Isso. Hoje, a partir das 13 horas, pegue a sua senha. Vai ser por horário, né? Vão ser 30 senhas em cada hora, que é a capacidade que a gente consegue fazer sem fazer acúmulo. Não adianta ir fora do seu horário e fora da sua senha e do seu dia de vacinação. Por favor, nós não vamos atender lá, porque nós queremos uma vacinação organizada e sem tumulto em fila.
Horário da vacinação, das 8h30 às 15h?
Não, vai começar às 8 horas, porque como vai estar com senha, né? Nós vamos estar, chega às 8 horas, se você chegar um pouquinho antes, tudo bem, mas se organiza. Não vai ter número, né, de senha, não vai ser senha 1, senha 2, vai ser senha por horário. E quem chegar naquele horário, vão fazer o cadastro e receber a vacina. Se você já puder fazer o cadastro no Vacina Já, facilita. Mas não precisa se preocupar, vai ser feito lá. É, eu acredito que todos que forem de 75 a 76 anos não vão precisar ficar no carro. Se não conseguir caminhar até o local, tudo bem. Mas se puder caminhar até a mesa onde as pessoas vão estar fazendo o cadastro, provavelmente vai ser isso que vai ser pedido.
Lá na secretaria, quando ele for buscar a senha, ele já faz o cadastro ou não? Só pega a senha?
Não, só a senha. Porque nós não vamos ter equipamento para fazer o cadastro na hora da entrega, porque tem que ser uma coisa muito rápida, né? Porque provavelmente vai ter uma certa fila, mas é só pegar a senha e ir embora. Já vai estar carimbado, já vai estar assinado. E só vai ser aceita a senha da forma como a secretaria vai fazer, com o carimbo e assinado por alguém responsável pela Secretaria da Saúde.
Para simplificar, eu vou lá buscar minha senha, João Moreira. Então, na senha está lá. Você vai ser vacinado dia 15, às 10 horas.
Você pega a sua senha, às 10 horas você comparece.
Não precisa ir a 8 lá esperar a minha vez.
Não, pelo amor de Deus. É por isso que a gente não quer. Que não quer que as pessoas fiquem aglomerado em frente ao anfiteatro.
Agora, Aieco, essa faixa etária aqui, nós vamos ter muitas pessoas.
Nós recebemos 530 doses. Por isso que a gente já quer antecipar as senhas, porque vamos distribuir 530 senhas, certo? Está previsto, a secretaria, eu já expliquei aqui como eles preveem. Então, eles preveem 90% dessa população nessa faixa etária, é pelo IBGE. Se tiver muito mais gente do que senha nessa faixa etária, nós vamos fazer um cadastro de espera e solicitar mais vacina.
Certo. Mas, para ter certeza que vai ter, começa hoje a partir das 13 horas, mas sem aglomeração também na Secretaria da Saúde, né?
Vai ser rápido, né? Se tiver aglomeração, vai ser rápido, porque as senhas já estão todas prontas, né?
Só entregar.
Por data, por horários, já está tudo assinado, eles estão lá preparando, é muito rápido isso, porque são só 530 senhas, não é 1.000, 5.000, 10.000, 20.000 senhas, é só 530 senhas, é muito rápido.
Agora, lá no local de vacinação vai ser no anfiteatro?
No anfiteatro, continua.
Lá leva os documentos?
Levo o...
Lá que faz o cadastro?
Lá que vai se fazer o cadastro. Hoje não precisa nenhum documento, que nós não vamos fazer cadastro. Agora, quem tiver acesso ao Vacina Já e já quiser fazer o cadastro, tranquilo, pode fazer.
Agora, preste atenção, que vou entregar a senha para de 75 a 76 anos. Se você não tem o 75 completo, você não vai ser vacinado, mesmo que você pegou a senha. Então vai chegar lá na hora do cadastro, ele vai ter que apresentar a data de nascimento, não é isso aí?
Isso mesmo.
Olha, aqui me chamou a atenção a seguinte, aí, ó. Minha sogra faz 75 anos em maio. Ela pode tomar? Não, né? Ela tem 74.
Já está programado a vacinação para 73, 74 e também a vacinação para 72 a 73, né? Acho que é 73, 74, 71, 72, tá bom? Parece que já está quase que garantida essa vacina, eu só não posso divulgar, mas já existe um calendário de distribuição. Quero também colocar...
Pois não.
João, que chegou vacina também, chegou 40 doses para a população de 77 a 79.
Está lá a pergunta, lá.
Essa população, ela vai ser vacinada no Silvio Govone, tá? Então, como são só 40 doses, todo mundo que tem 77, todas as pessoas de 77 a 79 que não foram vacinados, procure a Unidade de Saúde Silvio Govone, segunda-feira, a partir das 10 horas.
Certo. Olha, quem faz 77 anos hoje, pode vacinar? Pode. Na segunda-feira.
Isso.
Na segunda-feira. Você vai lá com seu documento, no Silvio Govone, hein?
No Silvio Govone.
No Silvio Govone, a partir das 10 horas, você vai, porque se completa 77 anos hoje. Então, segunda-feira, você já está com 77 anos, de acordo com o documento, não é verdade?
É, porque vai chegar a vacina para essa faixa etária hoje também. Nós estamos indo buscar hoje à tarde a vacina.
Você falou, né, de 73, 74 anos.
Eu não tenho, não, certeza assim. Certeza aí? Não, certeza não, mas já está sendo programado, tá? O Estado de São Paulo está recebendo vacina e está programando por faixa etária. Vamos esperar que se até maio a gente consegue vacinar praticamente todo mundo de 60 anos e mais.
E a população 75, o que ela está falando, gente? Segunda-feira é para 75
e 76 anos.
Mas você tem que pegar a senha a partir de hoje.
Hoje.
Das 13 horas na Secretaria da Saúde, que fica ali próximo do Barbizão da Construção, próximo da Farmácia Central. Você pega a senha, na senha está o dia e o horário que você vai tomar a vacina. Presta atenção, que pode ser na segunda ou pode ser na terça, né?
Na terça ou na quarta.
Ou na quarta. Então vai marcar para você, porque vai entregando, não é por número, vai entregando a senha. Lá está o horário. Não precisa levar documentos. Os documentos você tem que levar lá no centro cívico no dia que você vai ser vacinado. Então, se for na segunda-feira, você leva os documentos na segunda-feira, naquele horário que está na senha. Você mostra os documentos e toma a sua vacina e vai para casa.
E quem não tiver a idade, não adianta pegar a senha achando que vai. A senha é uma garantia de vacina. A senha é uma garantia de vacina para quem tem 75 anos e 76 anos. Por favor, tá? E isso só pode ser comprovado através do documento. De repente alguém vai, então vou lá, pego uma senha, vou lá e vacino. Não, a senha é para garantir que você vai receber a vacina. E eu só estou fazendo isso, essa questão de senha, de horário, para não ter aglomeração em frente ao anfiteatro.
Certo. Uma outra pessoa pode pegar a senha?
A senha é do idoso, mas não precisa mandar o idoso lá. Alguém que tem o idoso em casa busca a senha. Só que quem vai tomar a vacina é o idoso, né?
Claro. E o idoso tem que levar os documentos.
Com certeza.
Agora,
o RG e o CPF.
Tem gente um pouco atrasada aqui em termos de vacinação, mas precisamos orientar. Quem tem 89 anos e ainda não tomou a primeira dose,
procura a Secretaria da Vigilância Epidemiológica, né, a Vigilância em Saúde, e explica a sua situação. Provavelmente, se não tomou, a sua vacina deve estar lá guardada para você.
Porque agora está dando a vacina para de 85, 89 ou 90 anos ou mais, a segunda dose.
Tá.
Mas se ela não tomou a primeira, ela pode tomar a primeira.
Pode tomar a primeira. Se você está dentro da faixa etária e não recebeu, procure a Vigilância em Saúde, que vai ser tomada. Não chegou a segunda dose, porque eu tenho uma população de 80 a 84 anos que recebeu a AstraZeneca. E tem uma população que recebeu a Coronavac. a segunda dose da Coronavac de 80 a 84 anos, deve ter gente já agendado, mas não chegou essa dose de vacina. Então, nós estamos em contato com a vigilância de Ribeirão Preto para ver que dia que vai chegar. Assim que chegar, nós divulgamos.
Certo. Preciso levar o documento de idoso para pegar a senha? Não. Você vai pegar a senha. O documento você tem que levar no dia que você vai ser vacinado. O idoso vai ser vacinado no centro cívico. Então, para repetir o endereço e o horário, por favor. O endereço para pegar a senha é na Secretaria da Saúde. Fica aqui de frente o Barbizão da Construção. Fica ali próximo da Farmácia Central. Ali é a Secretaria da Saúde. Você vai lá, só pega a senha. Na senha está marcado o dia e o horário da vacinação. No dia e o horário, você pega os documentos, vai no centro cívico. Naquele horário, você vai apresentar os documentos. Se tiver tudo correto, toma a vacina. Certo?
Certinho.
Pronto.
Tá? A população nos desculpe, a gente está organizando dessa forma, mas é uma forma que a Secretaria da Saúde encontrou para não haver aglomeração no local da vacinação.
Ainda, ó, aquela classe específica, como educador físico e professores, tem data para isso ou ainda não?
É, os educadores físicos, professores, eles foram colocados como prioridade pelo Ministério da Saúde, só que não foi disponibilizado vacina para essa população. Então, nós não temos como vacinar, mesmo, porque assim, às vezes as pessoas, não, então vou andar com mandado de segurança, vou entrar com advogado, mas a vacina não chegou, a vacina que chega para nós é específico para as populações, então está sendo específico por idade.
Certo, minha mãe tem 75 anos e eu não posso buscar a senha, ela pode ir direto para tomar a vacina? Não.
Não, se você não puder pegar hoje, pega na segunda-feira, porque a vacinação vai ficar na segunda, na terça e na quarta-feira. São 180 senhas por dia. Então, se você não puder pegar hoje, segunda-feira você vai pegar. Nós vamos estar distribuindo senha na segunda. O ideal seria que hoje fosse só 180 pessoas para pegar para segunda, na segunda fosse 180 pessoas para pegar na quarta, né, para terça, e na terça-feira 180 pessoas para pegar para quarta-feira. Tá certo? Porque a gente vai estar... Porque foi o que a minha equipe técnica colocou. Com 30 pessoas, não forma fila, a gente vacina tranquilamente, cadastramos tranquilamente e tudo vai fluir de uma forma muito tranquila.
30 pessoas em uma hora dá certinho?
Em uma hora dá tranquilo. Porque a gente monta a equipe, né?
Sim.
Tá certo? Porque a gente estava... Porque quando fica tumulto e quando tem aglomeração, normalmente não flui muito bem, porque tem muitas variantes para ser controlado. Quando tem menos pessoas na fila, com certeza a operacionalização, a dinâmica da vacinação é melhor.
Vamos aqui, ó.
Chega de vacina ou não?
Um minutinho só. Chega de vacina. Ó, sou tutora da minha mãe. Eu posso buscar a senha para ela? Claro que pode.
Qualquer pessoa pode pegar a senha.
E não precisa levar documento nenhum.
Só que é só o seguinte... É para pegar a senha para pessoas que têm 75 e 76 anos. Se alguém pegar para qualquer outra faixa etária, quando chegar lá no centro cívico, não vai ser vacinado.
É porque tem que apresentar os documentos.
É porque vai precisar apresentar o documento. Não é, a senha não é garantia de vacina para qualquer outra faixa etária, somente para 75 e 76 anos.
Certo. O que mais você gostaria de informar a população aí, Eco?
Não, a questão de vacina, eu acho que ficou bem claro. Eu pedi para o pessoal passar para nosso marketing. Se não passar, assim que eu chegar na secretaria... A gente vai estar passando. Eu acho que a gente precisa falar sobre Covid, né, Moreira?
Preciso.
Porque está começando a ficar... Eu já vim... Essa é a terceira sexta-feira que eu venho falar da minha preocupação como secretária de saúde, a situação do Covid aqui em Monte Alto. Então, eu gostaria mais uma vez de estar falando, tá certo? Então, vamos lá.
Vamos lá. Vamos falar assim.
Vamos pensar, né? Até o ano passado, nós tínhamos 43 óbitos por Covid. Esse ano, nós já tivemos 18, janeiro, fevereiro e março. Quer dizer, a gente está com um número muito alto, nós estamos num total de 61 óbitos, né? Eu disse semana passada, né, que a gente iria ter pessoas esperando vaga no pronto-socorro, que não teria vaga nem na Santa Casa e nem na região. E isso já vem ocorrendo, né? E nós tivemos, infelizmente, um óbito no pronto-socorro, onde a família também estava contaminada, essa pessoa estava aguardando uma vaga e o filho estava na UTI dentro da Santa Casa. Então, assim, o que, que nós temos observado? Que a transmissão está muito mais rápida, certo? Não existe mais grupo de risco, esquece isso. Se você tem 20 anos, 30 anos, 40 anos, ah, eu não estou no grupo de risco e eu posso fazer o que eu quiser, isso caiu por terra. Não existe mais grupo de risco, todo mundo é grupo de risco. A faixa etária que está internado e está morrendo mudou, tá certo? Então, nós temos gente com 30, gente com 40, gente com 50, todo mundo ali internado. Gente sem nenhuma comorbidade e gente com comorbidade. Então, pessoas saudáveis. Então, assim, mudou o jeitão do vírus passar, certo? Então, assim, mudou o jeitão de quem ele está pegando. Então, todo mundo precisa ter muito cuidado. Agora, outra coisa que estão me alertando, e eu já tenho observado, e está acontecendo, é que a contaminação, a circulação do vírus, ele está muito na família. Então, a família que, de repente, deixou de se isolar, faz o almoço de domingo, faz o almoço no sábado, né? Circula todo mundo. Aí, o vô, a avó, o tio, a tia, vem todo mundo ali. Aí, de repente, chega... Aí tá, é igual me falaram hoje, tá lá, a mãe internada na UTI, o pai internado na enfermaria, o filho internado na enfermaria, não. O outro isolado em casa porque tá contaminado, quer dizer, todo mundo se contaminou em casa, tá certo? Um tava contaminado e contaminou todo mundo, ou numa reunião, provavelmente de família, e a gente tem observado, aqui depois é o pai, a mãe... Aí é o irmão que mora em outra casa, mas reuniu no fim de semana. Então, o vírus, assim, ele está circulando. Então, nós precisamos começar a pensar no que realmente está acontecendo. Não existe mais grupo de risco, tá? Podemos falar isso com certeza. Isso já caiu por terra. O vírus, ele está muito mais agressivo. Ele está circulando muito mais rápido. Então, nós precisamos tomar as medidas. Você ter o vírus... ou não ter o vírus, não depende da Secretaria da Saúde. Depende do que você faz dentro da sua proteção. O uso de máscara, por que o uso de máscara? Porque o vírus, ele passa muito pouco por contato, por qualquer outra coisa. Ele entra, ele precisa ter uma quantidade grande para ele entrar dentro das suas vias respiratórias, né? E no olho. Então, você precisa ter esse cuidado. As mãos sempre limpas e o uso de máscara. Às vezes, vai precisar usar máscara em casa? Com certeza. Se alguém dentro de casa tiver com suspeita, todo mundo tem que estar de máscara. Porque senão, todo mundo vai estar contaminado depois. Nós precisamos tomar muito cuidado. Esse vírus, ninguém enxerga ele. Ninguém sabe onde ele está. E ninguém sabe como ele está sendo transmitido tão rápido desse jeito. Ele está circulando... E está tendo casos muito graves. Então, vamos lá. Unimed está com 6 leitos, 6 leitos ocupados. A Santa Casa tem 14 hoje, está tudo ocupado. Então, nós, UTI. Nós, a Secretaria da Saúde comprou mais 2 respiradores para a gente montar pelo menos 1 leito de suporte lá no pronto-socorro, mais 1. Mas, mesmo assim, é finito. Se chegar 10 hoje precisando, nós não vamos ter, certo? Vamos ter que escolher quem que vai para o respirador e quem não vai.
É duro escolher, hein? Nossa.
Então, está todo mundo... Os médicos, hoje eu tive uma reunião com o médico, eles estão muito cansados, muito estressados, porque eles veem a coisa acontecer e aí a gente não consegue ter, assim, que fazer, né, com tudo isso. Tá certo? Então, assim, todas as medidas restritivas que eu estou recomendando desde o dia 22 de fevereiro, talvez se tivesse ocorrido, a gente não estaria nessa situação. Semana que vem, eu não tenho um bom prognóstico para a cidade. Tomara que eu esteja errada. Porque essa semana estamos colhendo muito, muito exame E estamos aguardando o resultado desses exames. Está vindo mais ou menos 30 a 35% de positivos. Dentro desses positivos, a gente tem um tanto que vai precisar de enfermaria e um tanto que vai precisar de UTI. Mas esse número está aumentando muito. Então, a gente está tendo muito positivo e aguardando se, o que, que pode evolução de cada caso. Mas estamos, realmente, aumentou muito o número de atendimentos.
Certo. Você é otimista quando se fala em lockdown?
Olha, na verdade, eu sou. Porque Araraquara, ela teve a coragem de fazer o lockdown porque a situação também estava... também chegou no limite, né? Porque eles não tinham mais o que fazer. E fez o lockdown, sete dias, diminui a circulação, agora eles vão colher o resultado, né? Porque as pessoas param de se contaminar, porque você tem que ficar em casa, você é obrigado a ficar isolado. Então, você para de se contaminar e tem visto, sim, diminuiu o número de casos, não diminuiu o número de mortes.
Isso.
Porque os casos graves ainda estão lá aparecendo. Mas diminuiu o número de casos. Significa o vírus está circulando menos. Então, quando que o vírus circula? Com aglomeração, gente. Sinto muito, tá certo? Não tem o que fazer. Se você não se proteger, o vírus vai circular. O governador endureceu algumas medidas, que a gente até já tinha endurecido aqui no município. Teve uns desgastes, assim, de pessoas que se ficaram bravo porque a gente estava tomando uma medida que o Dória não tinha tomado, como a gente ia tomar, mas eram umas medidas que eu tinha recomendado. Por quê? Porque na segunda-feira eu disse para todo mundo, hoje eu cheguei no meu pico. Né? O meu pico da epidemia, eu não tenho um leito de UTI, não tenho um leito de enfermaria e eu tenho uma pessoa que morreu no pronto-socorro. Então, significa que realmente eu estava numa situação muito ruim dentro da Secretaria da Saúde. Eu falei, ou a gente endurece mais, ou então não vai ter o que fazer.
Está difícil, você tem razão. Dizem que o pior pico é semana que vem. Então, você já falou que não tem boas notícias, não. Ah, aqui eu vou repetir para facilitar para todos vocês. A partir de segunda-feira, teremos a vacinação para a faixa etária de 75...
E 76
anos. 75 e 76.
São 500.
A partir de hoje, pode retirar a senha para ser vacinado, tanto na segunda, na terça ou na quarta. A senha, você vai buscar na Secretaria da Saúde, que fica próxima da Farmácia Central, ali de frente ao Barbizão da Construção, próximo do mausoléu da Menina Gildinha. Não precisa levar documento nenhum. Você vai pegar a senha. Na senha está marcado o dia e o horário que você vai tomar a vacina. A vacinação acontece no Anfiteatro Municipal, no Centro Cívico, segunda-feira, a partir das 8 horas. Então teremos vacinação na segunda, na terça e na quarta, para 75 e 76 anos. Certo, amigo?
Certo, Moreira, expliquei, é isso mesmo.
Certo, isso
muito
mesmo. Para tirar dúvidas, só isso. Para buscar a senha não precisa levar documento nenhum. Documento você tem que levar no dia que está na senha marcado e o horário para tomar a vacina. Lá no Centro Cívico você vai mostrar o seu documento, aí você toma a vacina e depois espera só a segunda dose.
Mas se você tiver documento para pegar a senha, facilita também, tá? Mas pode levar, mas ninguém vai exigir esse documento na hora de pegar a senha. Mas se você quiser apresentar, é bom também.
Certo, tem uma pessoa que mandou aqui, é só ter uma dúvida. Marcaram para ela a segunda dose dia 3 de abril. E dia 3 de abril é um sábado. Será que vai ter vacinação ou até lá ainda pode mudar alguma coisa?
É, provavelmente a vacina que ela tomou é da AstraZeneca e o pessoal deve ter feito segundo o calendário. Mas aí, se você tiver dúvida na época, a gente vai estar convocando a vacinação. Presta atenção no rádio, né?
Certo.
Se for necessário, a gente vai abrir no sábado, mas se não for necessário, vai ser durante a semana, né? Provavelmente, se estava marcado no sábado, ou sua vacina vai ser antecipada para sexta ou vai ser para segunda-feira. Mas como eles... 120 dias dá quando? Tal dia. Aí é agendado. Ninguém olhou a folhinha, tá bom?
Mas pode...
Não, mas pode... Qualquer coisa, se já quiser garantir, já vai lá na secretaria, muda. mas procura não ir agora não, é só em abril, né? Então vamos esperar o fim do mês de março, quanto menos gente circular agora, é melhor, tá certo? Quanto menos gente sair de casa, quanto menos gente for para a rua, sinto muito, não tem como eu fazer outro jeito a vacinação, a não ser distribuir senha, mas eu espero que não tenha aglomeração, mas você vai ter que ir até lá buscar. Estou criando outro mecanismo das pessoas circularem, mas vamos tentar circular, isso vai ser necessário. Tenta não sair para nada que não seja essencial ou estritamente necessário para a sua vida. Cuide-se, não circule, isolamento social. O que, que é isolamento social, gente? É ficar em casa sem fazer festinha, sem almoço. Infelizmente, nós vamos precisar ficar agora, durante o mês de março, mês de abril, sem aglomerar em nenhum lugar, inclusive no domicílio, tá certo? Então, as pessoas em casa também precisam evitar. Não é porque eu moro junto. Teve gente que falou, minha mãe pediu um abraço, mas aí depois eu peguei Covid porque deu positivo nela depois de 2 dias, entendeu? Eu sei que dá muita vontade de abraçar, dá muita vontade de aconchego, mas agora nós vamos ter que ficar de novo nesse isolamento, nesse distanciamento. Não abraça, tá? Porque você também, se você abraçar e estiver sem máscara ou estiver sem máscara, você vai estar transmitindo, se você de repente pode estar sintomático. Ninguém sabe quem está sintomático, quem está com o vírus, a não ser a hora que apresenta algum sintoma, tá certo?
Certo, deixa eu explicar aqui. Precisa estar cadastrado para pegar a senha? Não, nada disso, gente. É tudo simples. Hoje, a partir da 1 da tarde, pode ir na Secretaria da Saúde de 75 e 76 anos. Pega a senha. Na senha vai estar marcado o dia e o horário que você vai tomar a vacina. A vacinação acontece no Centro Cívico, na segunda, na terça e na quarta, a partir das 8 horas da manhã. 30 vacinas dentro de uma hora. Então, ali vão levar tudo certinho, sem fila, sem nada. Só ir buscar a senha, não precisa levar nem documento. Documento você leva no dia da vacinação. Eu vou fazer, eu sei que você está super carregado aí, mas a semana que vem acho que não é só sexta, não. Você vai ter que vir outro dia também, viu? Para a gente explicar mais ainda, viu, Aieco? Que a gente precisa da sua explicação. Porque a população, de fato, precisa desse tipo de orientação que você passa pela Rádio Cultura. Tá bom, Aieco?
Tá, obrigado, Moreira. Realmente a gente fica muito tempo aqui, né? Acaba pegando todo o horário do seu,
mas não, já
do
bom.
Seu programa.
Mas é bom.
Mas agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Hoje eu vim sozinha, não trouxe ninguém da minha equipe, porque está todo mundo trabalhando muito para poder dar conta de tudo que a gente precisa fazer para nos preparar para a próxima semana, que a gente sabe que não vai ser muito fácil para todo mundo da saúde, tá? Então, se a população não colaborar, se você não se cuidar, o vírus vai continuar circulando. E não pensa que é porque você tem convênio, não. Não é o SUS, não é o convênio. Não tem onde ficar, não tem leito, não tem, não temos estrutura. Eu sempre digo, o recurso é finito. Eu gasto... Para montar um leito de UTI vai mais de 100 mil.
100 mil,
tá
reais.
Certo? Para você montar um leito de UTI, para montar. Agora, para a equipe, a gente não... Ó, gente, vocês não têm ideia de quanto custa um leito de UTI. Não tem como montar de um dia para o outro. Tá certo?
E muitas vezes você tem o leito, mas não tem a equipe mesmo.
Não. Não,
você
tem,
não tem profissional.
Não existe. E a região não tem vaga. Não tem vaga em nenhum lugar. E São Paulo, a coisa está muito ruim na cidade de São Paulo. Porque vocês imaginam, Monte Alto é pequena. Agora, vocês imaginam uma cidade do tamanho de São Paulo. Quando a coisa começa a acontecer, o que realmente acontece? Então, não vamos pensar que isso é um privilégio de Monte Alto, não. É uma questão que nós estamos numa situação de uma nova variante circulando e ninguém tem conhecimento suficiente para realmente cuidar disso. Então, a população se cuida. Isolamento social precisa. Uso de máscara precisa, tá? Uso de álcool gel na mão, precisa? Precisa. Lavar a mão toda hora? Precisa. Tá certo? Então, vamos pensar nisso. Se você não se cuidar, não sou eu que vou garantir que você não vai pegar o coronavírus, né? Não sou eu que vou garantir que você não vai se contaminar. E também não vou conseguir garantir que você vai ter um lugar para você se tratar.
Certo.
Porque o nosso recurso é finito. O recurso do Estado... Não adianta a gente falar, o governador tinha que ter construído. Ele pode construir um hospital com 1.000 leitos. Não vai ter onde pôr. Tá certo? Porque vai ocupar em menos de uma hora.
E a gente fica preocupado porque é final de semana. Principalmente com os jovens. Festa clandestina para todo lado. Para, gente, vai ter muito tempo para fazer festa.
Bom, se tiver festa clandestina, vocês, por favor, denunciem que a gente vai estar indo para tentar, pelo menos, evitar aglomeração. A Vigilância Sanitária está trabalhando, ela tem batido em cima e a gente tem conseguido diluir alguma aglomeração. Toque de recolher às 20 horas, sim. Depois das 20 horas fica todo mundo em casa, tá certo? E tem gente que ainda fala, e o meu direito de ir e vir? E o meu direito? Não. Agora você está numa pandemia, você tem que ficar em casa sim.
Olha, tem pessoa teimosa, hein? Nessa pandemia, você anda pelas ruas, tem pessoa sem máscara ainda, Ico. É falta de educação. Se todos estão se preocupados com essa pandemia, só sai um ou dois, três aí sem máscara. Por favor, né? Eu vou repetir novamente. Você vai pegar a senha hoje. Então vão distribuir, acho que é 170 senhas por dia, né?
É 180 por dia. Se for as 530 pessoas hoje, a gente distribui as 530 senhas.
Mas distribui para segunda, terça e quarta,
com certeza. Tá
certo.
Tá bom? Agora, se você não conseguir hoje, vai na segunda que a gente vai estar distribuindo a senha também.
Se você não pegar, pega para segunda aí. Mas é apenas para essa faixa etária de 75 e 76 anos. Se você for buscar lá... Ah, eu vou tomar a vacina porque eu peguei a senha. Não. Na hora que você vai tomar a vacina, você vai ter que apresentar os documentos.
Ah, com certeza.
Aí pega, né? Idade certa. É com 75
anos. Espero que ninguém faça isso, por favor.
Não vai fazer, não.
Tá bom?
Com certeza.
A gente confia na ética e no bom comportamento de todo brasileiro. Vamos tentar, né? Porque a gente vai distribuir essa senha para nós evitarmos a aglomeração, tá? E eu não acho certo a gente falar, não, vai... a própria população se organiza, não, porque aí as pessoas são ansiosas, vão todo mundo na fila, com medo que acabe a vacina, com medo que não tenha vacina. Vieram 530 doses, as 530 pessoas que pegarem senha vão ser vacinadas. Se faltar, nós vamos fazer um cadastro, deixar uma lista de espera e solicitar mais vacinas.
E eu tenho aqui uma informação comunicada da Sabesp, porque nós falamos sobre corte de água. A título de esclarecimento sobre a suspensão de fornecimento de água, informamos que estamos realizando corte em contas vencidas anterior a dezembro de 2020. O que ocorre é que alguns clientes com débitos anteriores nos procuram para parcelarmos o que é feito de imediato. Porém, há uma cláusula no contrato de parcelamento que é bem clara, onde diz que parcela não paga. Em 30 dias após o vencimento, o móvel fica sujeito ao corte. Posso garantir que o corte é o último recurso. Estamos sempre abertos à negociação. Está aqui assinado setor comercial da Sabesp de Monte Alto. Nós voltamos já já.
YK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
A maior, a mais completa de todas as promoções está no Savegnago. Valorize seu orçamento, calcule item por item. O preço final aqui faz toda a diferença.
Linguiça Toscana Seara Quilo, no Sabe Ganhe, R$15,90. Skol pacote com 18 latas, 350 ml, R$41,22. Café Vasconcelos, 500 gramas, R$7,45. Achocolatado em pó Nescau, sachê 800 gramas, R$9,98. No cartão Savegnago, R$8,98. Açúcar Cristal União, 5 quilos, R$10,95.
No Savegnago é muito mais barato.
Boa tarde.
Bom dia, ouvintes da Hora da Notícia. Infelizmente, politizaram um assunto que deveria ser tratado pela medicina. Só medicina sem política. Não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Está acontecendo assim na Europa, por exemplo. Na China não politizaram, porque na China tem força, o governo tem força e tirou, deixou só a técnica nisso. E ninguém está discutindo política lá na China, né? Então, está aí os resultados. Se a gente comparar, a gente vai ver que a diferença é muito grande. Pois com a politização fica governador olhando para a eleição do ano que vem, presidente também, né? E aí começa um bate-boca em torno de algo que deveria ter sido decidido por médicos nesse país. Agora mesmo os governadores dizem que está tudo lotado e que o governo federal não age. Né? O governo federal ontem completou 800 dias, né? E tem uns dados aqui só para lembrar os senhores governadores. Foram 20 bilhões para vacina, o auxílio emergencial para quase 68 milhões de brasileiros foi quase 300 bilhões, foram 115 bilhões para a saúde nos estados, para 20 mil leitos de UTI, 343 milhões de equipamentos de proteção individual para os hospitais, 35 mil ventiladores, 18 milhões de doses de vacina, né? Mas alguns governadores estão querendo tapar o sol com a peneira, né? Porque tiveram a oportunidade de ajeitar tudo. E faz muito tempo que falta UTI em toda parte, há muito tempo, né? E a gente não tem como não recordar aquela história de não se faz Copa do Mundo com hospital, né? Se faz em grandes estádios que consomem muito dinheiro. Bom, só queria fazer esse registro. E o outro registro é que, para lembrar, que tem um deputado preso nesse país, tem um jornalista preso também, ao contrário do que determina a Constituição, né? Rasgando praticamente a Constituição. O deputado já está há 24 dias na prisão e ontem era a hora de o Supremo decidir a respeito disso. Mas o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, disse que a defesa perdeu prazo e ia dar mais prazo para a defesa. Aí o ministro Marco Aurélio sugeriu que, puxa, então vamos aliviar essa prisão, né? Deixa ele ficar em casa, algo assim. O ministro Alexandre de Moraes não aceitou, o ministro Marco Aurélio queria submeter ao plenário. E Fux não aceitou, o Dias Toffoli também disse que não, e acabou que Marco Aurélio chamou Alexandre de Moraes de xerife, chamou Fux de autoritário e disse que o Supremo estava vivendo tempos muito estranhos. Aliás, o ministro Marco Aurélio depois fez uma afirmação que é óbvio. Todo juiz deste país sabe disso, né? Ele disse que em 42 anos de exercício da magistratura, juiz do Supremo, que ele sempre fez o que Sérgio Moro fez. Conversou com as partes, conversa com o advogado do réu, conversa com o acusador, com o Ministério Público, sempre foi assim. Os advogados que eu conheço me contam que sempre foi assim. Se conversa com o juiz antes do julgamento, para ver o material, para ver como é que vai ser encaminhado, para andar bem o julgamento. E as conversas de Dallagnol e Sérgio Moro foram exatamente isso. E foram usadas, né, embora obtidas por meio criminoso, como prova de suspeição do ministro, do juiz Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, né? A despeito do que determina a Constituição no artigo 5º, a linha 56, que provas obtidas por meios ilícitos não podem ser consideradas, né? Mas tudo bem, é uma coisa incrível. Agora teve um outro bate-boca, digamos assim, aí envolvendo o ministro Gilmar Mendes, que agiu como se fosse um parlamentar de oposição. O ministro Ernesto Araújo tuitou uma mensagem dizendo que a CNN dos Estados Unidos não estava entendendo bem o Brasil, porque desde uma decisão do Supremo, de abril do ano passado, os governadores e prefeitos, e não o presidente, né, na prática têm o poder de decidir, de administrar as medidas de distanciamento social. O ministro Gilmar Mendes chamou isso de fake news, dizendo que não, que o Supremo decidiu que as administrações federal, estadual e municipal têm autoridade para adotar medidas de distanciamento social. Aí eu pergunto, uai, mas precisava o Supremo decidir isso? Isso é óbvio. Se o Supremo decidiu alguma coisa, foi para alterar isso, não é? Aí eu pergunto, se o presidente da República decidir cancelar os lockdown de São Paulo, o que vai acontecer?
De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
A emoção com o rei é na Rádio Cultura, daqui a pouco, às 12 horas e 30 minutos. Eu, Caê Cristiano, conto com você. Até lá.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até sábado. Refrigerante Coca-Cola Original PET 2,5 litros, R$ 6,99. Sabão em pó Tixan IP Maciez leve 2 quilos, pague 1,9 kg, caixa R$ 12,99. Cerveja local Pilsen latão 473 ml, R$ 2,29. Café La Santé 500 gramas, R$ 7,99. Amaciante concentrado Downy 1 litro, R$ 13,98. Detergente líquido Limpol 500 ml, R$ 1,55. Leite condensado Nilza 395 gramas, R$ 3,99. O Cogiba Supermercado serve marmitas. Aos sábados, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você.
São 12 horas mais 16 minutos. Eu vou repetir aqui o que a IECO disse, que as pessoas muitas vezes estão trabalhando, não presta atenção. Segunda-feira começa a vacinação para a faixa etária de 75 e 76 anos. A partir de hoje, às 13 horas, na Secretaria da Saúde, estarão entregando senhas. Para ir buscar a senha, não precisa ser a pessoa que vai tomar a vacina. Seu pai não pode ir, vai você buscar a senha. Não precisa levar documento nenhum. Eles vão entregar a senha hoje. Talvez, pode entregar até para toda a vacinação. Vou entregar a senha. Na senha, está marcado o horário. Então, segunda-feira, dia 15. Dia 15, você vai tomar a vacina às 8 horas. Então, às 8 horas, das 8 às 9, 30 pessoas serão vacinadas. 30 pessoas durante uma hora. Então, você vai receber a senha. Está marcado às 8. Depois às 8h10, 8h15, 8h20, vai ter o horário certinho na sua senha e no dia que você vai tomar a vacina. Você pode pegar a senha e você vai tomar a vacina na terça-feira, dia 16, tem o horário. Ou na quarta-feira, 17, com o horário. Tudo isso, para pegar a senha não precisa levar documentos, não precisa nem ir a pessoa que vai ser vacinada ir lá. No dia da vacinação você vai apresentar a senha, o horário ali da senha, lá você tem que levar os documentos, o nome da pessoa certinho e o documento daquela pessoa, para comprovar que de fato ela tem 75 ou 76 anos. Então, na terça, na segunda, na terça e na quarta. A vacinação acontece no Centro Cívico, no Anfiteatro Municipal. A entrega das senhas, hoje a partir das 15 horas, na Secretaria da Saúde, que fica ao lado do mausoléu da Menina Zildinha, de fronte Barbizã da Construção, ao lado da Farmácia Central.
São 12 horas e 19 minutos.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até sábado. Refrigerante Coca-Cola Original PET 2,5 litros, R$ 6,99. Sabão em pó Tixã IP Maciez Leve 2 quilos, pague 1,9 kg, caixa R$ 12,99. Cerveja Local Pilsen Natão 473 ml, R$ 2,29. Café La Santé 500 gramas, R$ 7,99. Amaciante concentrado Downy 1 litro, R$ 13,98. Detergente líquido Limpol 500 ml, R$ 1,55. Leite condensado Nilza 395 gramas, R$ 3,99. O Cogiba Supermercado serve marmitas. Aos sábados, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
São 12 horas mais 21 minutos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Araraquara, sexta-feira, 12 de março de 2021. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários, a grande dupla de dois, Cabo Morales e o Cabo J. Marcelo. Amigo motorista passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Aí, malandrão. Olha o meu nome.
Na quarta-feira, por volta das 20 horas, policiais militares, doutor, tático ostensivo rodoviário, tropa de elite da Polícia Rodoviária Paulista, em patrulhamento preventivo pela SP-310, rodovia Washington Luiz, na pista sentido interior, capital, pista sul, exatamente no quilômetro 269, em Araraquara, surpreenderam e abordaram um automóvel, um Citroën ocupado por 4 pessoas, 2 adultos e 2 menores. Ao vistoriar o veículo, nada de ilícito foi encontrado. O motorista Vitor Hugo da Silva Cunha também foi submetido à busca pessoal e nada foi encontrado. Ao informar a passageira, Wellen Dandara Ferreira Ribeiro Luiz, nome mais comprido do que visita de sogra, que uma policial feminina estava a caminho para revistá-la, Wellen retirou do seu sutiã, dela, 2 invólucros contendo cocaína.
Como é que é?
Estava sendo levada para Araraquara. Diante da situação, a ocorrência foi apresentada no plantão policial aqui em Araraquara. Porém, durante a apresentação da ocorrência lá no plantão policial, os investigadores, ao vistoriar o celular do motorista Vitor Hugo, observaram várias fotografias de armas.
Vixe!
Diante da situação, diligências foram realizadas no apartamento apartamento dele na Vila Yamada, aqui em Araraquara, onde a moradora Emanuele Aparecida Gomes Ferreira Costa autorizou a entrada dos policiais civis e militares e o apartamento foi vistoriado. Localizaram uma pistola .380 municiada com 12 munições intactas e mais 8 munições intactas numa caixa. Localizaram também 1,303 kg de cocaína talquinho do capeta, 1,125 kg de haxixe e mais 2,583 kg de insumos para batizar cocaína e outras drogas como o crack, por exemplo. Indagada, Emanuele informou que seu marido estava em São Carlos e fechou o bico, não falou mais nada. Com o apoio da Força Tática do Policiamento Territorial de São Carlos, o marido de Emanuele foi localizado. Leandro Alves Regatieri foi surpreendido pelos policiais com um tijolo de crack, queijinho também do capita. Todos foram apresentados no plantão policial aqui em Araraquara, onde a arma e as drogas foram apreendidas. Os dois menores foram liberados para familiares. Os demais, o motorista Vitor Hugo, o Ellen Dandara, Emanuele e Leandro Regatieri, foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação ao tráfico e posse ilegal de arma de fogo, e ficaram à disposição da justiça para a famosa audiência de custódia. A Polícia Rodoviária, com o apoio do Policiamento Territorial de Araraquara, policiais civis e investigadores, e do Policiamento Territorial de São Carlos, registraram a ocorrência. Amigo motorista, acenda os faróis. Deus é luz, mas você também pode e deve iluminar o seu próprio caminho.
Fala tudo!
Por volta das 21 horas e 45 minutos da noite que passou, na SP-310, rodovia Washington Luiz, exatamente no quilômetro 234, mais 400 metros, na pista sul, em São Carlos.
Olá!
Um homem de 55 anos morreu atropelado por um caminhão. O anjo da morte continua de plantão pela Washington Luiz, lá em São Carlos. É a segunda vítima de atropelo em menos de 24 horas. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, em São Carlos. Os rodoviários Soldado Ronque e Soldado Arcanjo registraram a ocorrência e prestaram a vítima do acidente fatal. Sua última continente. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas 27 minutos e 40 segundos. Vamos falar de futebol. Beto Ferretti destaca a vitória do Palmeiras sobre São Caetano e jogos do fim de semana dos estaduais.
Mesmo com reservas, já que os titulares ganharam uns dias de folga, Palmeiras faz 3-0 no São Caetano e conquista a primeira vitória no Paulistão. Em jogo atrasado da primeira rodada, disputado nesta quinta no Allianz Parque, brilhou a estrela de Lucas Lima, autor de um gol e uma assistência. O jogador, que nunca atingiu no Palmeiras o protagonismo que o torcedor esperava, abriu mão das férias para ter uma sequência de partidas. E foi elogiado pelo auxiliar João Martins, que comandará o time durante as férias do técnico Abel Ferreira.
Todos os jogadores tiveram a oportunidade de escolher. Nós fizemos dois grupos de trabalho para cumprir as regras do Paulista e para termos equipas competitivas. Lucas Lima entrava no segundo grupo que podia ir de férias. Decidiu por bem, passou a carreira, abdicar desse descanso para competir mais um bocadinho e evoluir enquanto jogador e aproveitar as oportunidades. E nós aceitámos a opinião dele e está aqui para nos ajudar.
Apesar de toda a discussão sobre a paralisação ou não do Paulista, haverá rodada completa no fim de semana. Sábado, 16h30, no horário de Brasília, o São Paulo visita o Novo Horizontino. 19h, tem Santos e Ituano. Domingo, às 16h, o Palmeiras encara a Ferroviária em casa. E às 19h, o Corinthians visita o São Caetano. Já pela terceira rodada do Carioca, sábado, às 18h, tem Nova Iguaçu e Vasco. Enquanto às 21h05 da noite, se enfrentam Bangu e Botafogo. O domingo marcará o primeiro clássico carioca da atual temporada, um Fla-Flu no Maracanã, 18h. Os outros jogos de destaque do fim de semana pelos principais estaduais serão em Minas, Patrocinense e Atlético, neste sábado, às 16h, Cruzeiro e Atlético Clube, domingo, às 16h. Já pelo Gaúcho, tem Sportivo e Grêmio, sábado, às 18h, Inter e Ipiranga, no domingo, às 16h.
Esse podcast é uma produção da Rádio 2.
Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.